Está no ar, Paraná em Rede.
Olá, seja muito bem-vindo. Uma boa quinta-feira para você. Vamos aos destaques de hoje. Três pessoas morrem em acidente envolvendo caminhões na região norte do Paraná. Caso Raquel Genofre, em depoimento à polícia, suspeito confessa ter abusado e matado a menina. Sul do Brasil lidera ranking das regiões do país que tem maior percentual de microempresas individuais em atividade. E na quarta reportagem da série Doenças da Primavera, vamos falar de uma doença que tem deixado as autoridades de saúde em alerta, a caxumba. Eu sou David Lira, hoje é quinta-feira, 26 de setembro de 2019, e o Paraná em Rede está no ar.
Previsão do tempo.
Uma maior concentração de nuvens no céu ocorre na região do Norte Pioneiro. Em Jacarezinho, máxima de 27 graus. Não há chuvas significativas na região norte. Em Arapongas e Porecatu, máxima de 27 graus. No oeste, em Foz do Iguaçu, a máxima fica perto dos 30 graus. Em Curitiba, o sol aparece ao longo desta quinta-feira. Mínima de 12 e máxima de 23 graus. Um grave acidente entre dois caminhões perto do município de Nossa Senhora das Graças, no norte do Paraná, deixou três pessoas mortas. As informações com Karina Bernardino.
Um acidente entre dois caminhões deixou três mortos na região de Colorado na tarde dessa quarta-feira. Uma quarta vítima foi socorrida em estado grave e trazida para o HU, Hospital Universitário de Maringá. A colisão ocorreu na rodovia PR-317 entre o município de Nossa Senhora das Graças e o distrito de Mendeslândia, segundo informações do 5º Grupamento de Bombeiros. Os corpos das vítimas ficaram presos às ferragens. Dois dos três mortos trabalhavam em Maringá em uma distribuidora de carnes. O portal GMC Online apurou que os funcionários sofreram um acidente quando retornavam de uma entrega realizada próximo à cidade de Colorado. Conforme a PRE, Polícia Rodoviária Estadual, chovia no momento do acidente e um dos caminhões teria acoplanado, invadido a pista contrária e batido de frente com outro caminhão. Até o início da noite, os nomes das vítimas ainda não tinham sido divulgados.
Carlos Eduardo dos Santos confessou à Polícia Civil do Paraná que matou a menina Raquel Genofre em novembro de 2008. Em depoimento, ele afirmou que atraiu a garota, fingindo ser um caçador de talentos de um programa infantil.
Carlos Eduardo dos Santos, apontado como assassino da menina Raquel Genofre em novembro de 2008, confessou o crime em depoimento à Polícia Civil do Paraná. A menina, de apenas 9 anos, foi encontrada morta dentro de uma mala na rodoferroviária de Curitiba. Para convencer Raquel a ir até o local onde morava, Carlos se passou por um produtor de um programa de televisão infantil. De acordo com a delegada Camila Seconello, o homem confessou que estaria observando a rotina da vítima.
E após essas observações que ele fez ali da rotina dela, ele acabou abordando a Raquel e convidou ela, né, disse que fazia parte, era produtor de um programa infantil de televisão bem famoso na época, e chamou a Raquel para ir até o escritório dele para assinar os papéis que seriam necessários para ela poder participar desse programa de televisão. Ele conta então que a Raquel concordou, foram até o local onde ele estava residindo, e a Raquel, assim que chegou então no local, estranhou e começou a reagir, começou a gritar. Nesse momento, então, que ele acabou cometendo o ato sexual e acabou matando a vítima.
Santos está preso em Sorocaba, no interior de São Paulo. Ele foi interrogado na última terça-feira. Na semana passada, a Polícia Civil do Paraná anunciou que, por meio do Banco Nacional de DNA, conseguiu identificar o autor do assassinato. O suspeito está detido desde 2016 e já foi condenado a 22 anos de prisão por estelionato, estupro, roubo e falsificação de documento. Os crimes ocorreram em São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Ele já foi indiciado pelo estupro de 6 menores. A delegada Camila ainda relata que Santos concordou em dar o depoimento após ser informado de que um teste de DNA já havia sido feito, indicado ele como possível autor da morte.
No primeiro momento, ele falou que preferia falar em juízo, mas nós, né, os delegados, nós explicamos para ele, né, que já tínhamos o DNA, então seria uma coisa que era melhor lhe dar a versão dele. Então ele acabou contando e confessando esse crime.
Ainda o suspeito disse que escolheu deixar o corpo de Raquel na rodoferroviária, já que no local poderia transitar com uma mala sem levantar suspeitas. Santos afirmou que depois de observar se alguém o havia visto deixando a mala, ele se afastou e abandonou o corpo. As investigações ainda seguem para averiguar como foi o andamento do crime e se há participação de mais pessoas.
Isso nós estamos apurando ainda, né? Temos as informações que ele nos passou a respeito de como ocorreu antes dele capturar a Raquel, depois que ele deixou a mala, né, na rodoviária. Ele passou algumas informações pra gente, mas a gente prefere não comentar nesse momento até a gente saber se ele falou ou não a verdade, que vai ser confirmado através de diligências.
Carlos Eduardo dos Santos é natural de São Vicente, no litoral de São Paulo, e quando cometeu o crime estaria no Paraná na condição de fugitivo, uma vez que estava cumprindo o regime semiaberto por roubo e estelionato, mas saiu do presídio e não voltou. De Curitiba, repórter Alexandra Fernandes.
A chegada da primavera e a queda na cobertura vacinal em todo o Brasil traz um alerta para a Cachumba. Muitos acham que o problema só afeta crianças, mas até adultos podem estar sujeitos a serem infectados pelo vírus. Acompanhe na reportagem da série Doenças da Primavera com Alexandra Fernandes.
O fim do inverno e o começo da primavera é o momento ideal para que o vírus paramyxovírus se reproduza mais facilmente e cause surtos de uma doença que voltou a assustar os brasileiros. Estamos falando da cachumba, um problema de saúde sazonal que causa o inchaço das glândulas salivares, como conta o médico infectologista Victor Horácio.
Como é também vírus, essas variações climáticas fazem com que o vírus possa acabar se proliferando mais no ar. Então, quando você tem variações climáticas, onde o frio está presente, essa maneira das pessoas terem de ficarem várias pessoas no mesmo ambiente, várias pessoas no ambiente fechado, várias pessoas, às vezes, espirrando e colocando a mão no nariz e cumprimentando a outra sem higienização das mãos, isso é veículo para transmissão de qualquer doença viral.
Além do inchaço na região do pescoço e da mandíbula pela infecção, ela também pode causar febre e dor. Segundo o infectologista, em 30% dos casos, a cachumba pode descer, como se fala popularmente, e ocasionar em homens a inflamação dos testículos e nas mulheres a inflamação do tecido da mama.
A cachumba, ela é uma infecção viral, né, extremamente contagiosa, que tem como principal sintoma o aumento de glândulas, né, da saliva, geralmente no rosto, aqui acompanhado de febre. Aproximadamente 30% da população podem ter um aumento bem significativo da parótida, que é a glândula principal. Então, esse aumento dessa glândula associado à febre é o que caracteriza a cachumba. É comum que em homens adultos você possa ter uma orquite, que é uma inflamação nos testículos, e nas mulheres uma mastite, que é uma inflamação no tecido mamário. Então é uma doença que também pode acometer alguns órgãos, né, alguns órgãos sexuais, tanto do homem como da mulher, e acarretar complicações nesses órgãos, dependendo da intensidade da infecção.
No entanto, um terço dos casos pode não apresentar sintomas. Mesmo assim, a doença é contagiosa e é transmitida por gotículas de saliva expelidas no ar ou ainda pelo contato direto com a saliva de pessoas infectadas.
A transmissibilidade da cachumba é basicamente por via respiratória. Então, ela tem um período de incubação, que é até o aparecimento dos sintomas, que pode levar de 12 a 25 dias aproximadamente. E a partir do momento que começam os sintomas, o paciente pode ficar até 9 dias transmitindo a doença.
A doença é mais comum em crianças e adolescentes, mas pode afetar os adultos também. Foi o que aconteceu com o motorista de aplicativo Nilson Rodrigues, de 33 anos. Ele sabia dos riscos da cachumba, mas não imaginava que pegaria a doença.
Então, eu imaginei já que adulto poderia pegar, só que eu não imaginei que eu poderia pegar, né? Eu achei que eu já tivesse pego quando era pequeno. Eu descobri quando eu fui levantar para tomar água de manhã. Eu senti uma dor atrás das orelhas. Aí eu passei a mão e até então achei que era outra coisa, né? Aí peguei e fui trabalhar normal. A hora que eu voltei, que daí a gente foi no médico. Aí ele falou que era caxumba, né? Só que era pra mim tomar os cuidados, tomar remédio.
O tratamento é com base nos sintomas que o paciente vai apresentar. A melhor forma de prevenção é com a vacina tríplice viral, que imuniza contra sarampo, rubéola e caxumba, e está disponível no calendário nacional de vacinação nos postos de saúde.
O que a gente tem que desmistificar na população é que nós temos um calendário de vacinação da criança, nós temos um calendário de vacinação do adolescente e nós também temos um calendário de vacinação do adulto. Então, por exemplo, o paciente adulto, ele tem direito a fazer na unidade de saúde a vacina, por exemplo, do tétano e a própria vacina tríplice viral, que previne contra sarampo, caxumba e rubéola. Se ele nunca foi vacinado, ele faz duas doses com intervalo de 30 dias. E se ele já foi vacinado ou, de repente, fez uma dose só, ele repõe uma dose. Todas as unidades de saúde estão treinadas para dar essa orientação. Então, o paciente de 20 a 59 anos, ele pode, no posto de saúde, dependendo da situação dele, fazer a vacina de hepatite B, da febre amarela, a tríplice viral e a dupla adulto, que é difteria e tétano.
A orientação do Ministério da Saúde é de que mesmo que você já tenha sido corretamente vacinado quando criança, os médicos podem recomendar uma terceira dose da vacina tríplice viral se a sua escola, universidade ou ambiente de trabalho tiver um surto de caxumba. De Curitiba, repórter Alexandra Fernandes.
E amanhã, para fechar a nossa série de reportagens, vamos falar do sarampo. A doença também tem seu pico nesta época e, com um cuidado simples, pode ser evitada. A seguir, no Paraná em Rede, sul do Brasil lidera ranking das regiões do país que tem maior percentual de microempresas individuais em atividade. Não saia daí, a gente volta já.
O Paraná em Rede volta já.